Amém. Boa tarde, queridos. Graça e paz. Aleluia. Pastor Eduardo daqui a pouco está indo ministrar lá no Continental. Vai ser uma bênção lá. Amém. Aleluia. Fala para o seu vizinho, que bom que você está aqui. Amém. Muito bom estarmos juntos. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de ver a Deus. Quantos querem ver a Deus? Amém? Quantos querem os olhos abertos para contemplar o Senhor? Amém? Aleluia. Vamos falar sobre isso. Estamos muito felizes por muitas coisas que têm acontecido aqui. Hoje pela manhã tivemos uma reunião muito abençoada com todos os líderes de célula, das redes, dos núcleos também, pessoal do São João, do Continental, da Penha, do Maria Dirce, do Nova Cidade, enfim, de vários lugares diferentes onde a igreja está espalhada. E foi uma grande bênção. Temos sonhado juntos, temos crido em grandes coisas que Deus vai fazer este ano. Este é o ano da plenitude, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos muito felizes. Fecha os teus olhos, vamos orar mais uma vez, agradecer ao Senhor. Pai, te louvo por esse momento tão precioso, ó Deus, de estar na tua casa, Senhor, exaltando o teu nome, adorando o teu nome, juntos, como igreja de Cristo Jesus, plantada aqui na terra para ser sal, para ser luz, para ser a coluna e o esteio da verdade, Senhor. E te louvamos porque o Senhor nos dá o privilégio de participarmos disso, de sermos o corpo de Cristo aqui na terra. Pai, não podemos compreender, Senhor, a grandeza do Teu amor, nos redimindo, nos fazendo filhos Teus, habitando em nós através do Espírito Santo de Deus e nos ligando um ao outro através da igreja, do corpo, através do Teu amor, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, por esta bênção. Obrigado porque temos a vida e não morte, temos a bênção e não mais a maldição. Senhor, viveremos, não mais morreremos, porque estamos em Cristo Jesus, salvos, firmados em Ti. Muito obrigado, Pai. Bendito seja o Teu nome. Te louvamos pelo Teu grande amor. E agora nós oramos, Senhor, para que o Teu Espírito Santo, através da ministração da Tua Palavra, Senhor, nos ajude a compreender, abra os nossos olhos para que possamos discernir, ó Deus. Queremos mais de Ti, queremos avançar no conhecimento, na intimidade, no relacionamento e na jornada que o Senhor tem proposto a nós. Cremos que nesta tarde receberemos uma porção vinda do céu, receberemos o Teu maná para as nossas vidas e para os nossos corações. E recebemos já em fé, em alegria, dando-Te graças em nome de Jesus. Que a Tua bênção então, Senhor, seja sobre todos aqui, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Todos nós que temos tido o privilégio de conhecer o Senhor Jesus, nós desejamos sempre uma experiência mais profunda com Deus. Nós queremos conhecer mais a Deus. Nós queremos andar mais íntimos dEle. Nós queremos tocar o Senhor. Nós queremos ver o Senhor. Nós queremos servi-Lo. Nós queremos ouvi-Lo. Queremos ser abraçados por Deus. Queremos agradá-Lo de uma forma que Ele fique satisfeito. E diga a nós: muito bom, meu filho, minha filha, eu estou muito feliz com a sua atitude. De alguma forma, nós somos atraídos para o Senhor. E dia após dia, nós queremos amá-Lo mais e servi-Lo mais com todo o nosso coração. Amém, queridos? Quantos querem isso de todo o coração? Aleluia! O profeta disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por isso, nós sempre oramos, nós sempre cantamos, nós sempre lemos a palavra e nós sempre dizemos ao Senhor: Senhor, eu quero mais de Ti, abra os meus olhos, eu quero Te ver. E para para que isso aconteça, existe uma condição básica na Bíblia. A Bíblia fala que nós devemos ir aonde Ele está. Amém? Se nós queremos mais do Senhor, nós temos que ir onde Ele está. Se nós queremos vê-Lo, se nós queremos servi-Lo, se nós queremos abraçá-Lo, se nós queremos estar em intimidade, em comunhão com Ele, nós temos que ir nessa direção, na direção de Deus. Amém? Fala para o seu vizinho, você deve ir na direção do Senhor. A Bíblia fala, achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Então, tem que ir na casa dEle, tem que ir no lugar onde Ele habita, tem que ir no lugar onde Ele se move, onde Ele opera. Mas onde é que Ele está? Essa é a questão. Onde é a casa dEle? Onde é que eu posso abraçá-Lo? Onde é que fica o lugar santíssimo? Onde eu contemplo o Senhor? Nós que já temos uma experiência com Deus, sabemos que Deus habita nos céus. Mas Ele não está lá nos céus, somente. Romanos diz que o Senhor está perto de nós. Está em nosso coração. Amém? A palavra viva de Deus, que é Jesus, está em nós, está em nosso coração. Então, amados, nesta jornada de ver a Deus, de encontrar-se com Deus, de servir a Deus, de abraçá-Lo, de contemplá-Lo, de servi-Lo, eu quero meditar com vocês aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 14. Neste texto, ou neste capítulo, nós vamos encontrar os discípulos de Jesus querendo, desejando exatamente a mesma coisa. Eles queriam estar onde o Senhor iria estar. Eles queriam estar em intimidade, eles queriam mais de Deus, assim como nós queremos. E Jesus então começa a consolar esses discípulos, mostrando várias verdades espirituais a eles. E nós vamos vê-las e compartilhar aqui em nome de Jesus. Todos acharam? João capítulo 14, amém? A palavra diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para onde quer que eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Veja, deixa eu compartilhar algo, até aqui por enquanto. Jesus estava falando a respeito de um lugar de comunhão com Ele, de relacionamento com Ele. E Ele está dizendo para os discípulos, para onde eu vou, vocês já conhecem o caminho. E Tomé, obviamente, pensou no seu coração, não, Senhor, o Senhor não está entendendo. Duas coisas, nós não sabemos para onde o Senhor vai. E também nós não sabemos, se nós não sabemos para onde o Senhor vai, como nós saberemos o caminho? Então nós não sabemos para onde o Senhor vai, nem tampouco conhecemos o caminho. Jesus respondeu: eu sou o caminho. Eu. Mas ele diz no verso 7: se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Fala para o seu vizinho assim: se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Fala agora de uma forma mais contextualizada, né? Fala para ele assim: se você me conhecer, você vai conhecer o meu Pai. Agora, peraí, que coisa é essa? Como é que os discípulos não conhecem a Jesus? Os discípulos estão andando com Jesus, os discípulos estão ouvindo Jesus, os discípulos estão vendo Jesus, os discípulos estão em relacionamento com Jesus o tempo todo. E agora vem Jesus e diz: se vocês me conhecerem, se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o meu Pai. E certamente eles pensaram: nós te conhecemos. Nós andamos com o Senhor. Do que realmente você está falando? E aí Filipe, no verso 9, diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mostra-nos o Pai. Veja, Jesus tinha dito: se vocês me conhecem, vão conhecer o meu Pai. Então, Senhor, mostra-nos o Pai. Nós queremos conhecer Deus, o Pai. Quantos querem ver a Deus? Aleluia. E Jesus então olha para aqueles discípulos e responde: há tanto tempo que eu estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Filipe fica ali olhando para Jesus sem entender o que está acontecendo. Fala: peraí, eu queria ver Deus o Pai. Mas agora Jesus está dizendo: se você olha para mim, você está conhecendo o Pai. E eles estão sem compreender exatamente o que Jesus está dizendo. Mas ele continua, verso 10... Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos tenho, que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Então começa a cair a ficha deles. Eles começam a compreender que para conhecerem Deus o Pai, para verem Deus o Pai, eles teriam que olhar para Jesus. Para ver Deus o Pai, é preciso ver a Jesus, o Filho. Para conhecer o Pai, temos que conhecer o Filho. Olhe para o Filho e você verá o Pai. Amém, amados? Fala para o seu vizinho: olhe para o Filho e você vai ver o Pai. Mas na cabeça dos discípulos, não era assim. Eles não estavam vendo Jesus como Filho de Deus, embora eles já tivessem ouvido tanto Jesus dizer que ele era o Filho de Deus. Mas ainda eles olhavam para Jesus de uma forma natural. Ainda eles olhavam para Jesus de uma maneira terrena. Ainda eles olhavam para Jesus na carne e não no Espírito. Sabe, amados, esse entendimento é fundamental para nós que queremos ver a Deus, para nós que queremos conhecer a Deus. Porque tantas vezes nós temos assim uma ideia mística de que, se eu quero a Deus, então, se eu quero estar mais na presença de Deus, eu preciso me separar, me santificar, orar, ler a Bíblia, jejuar. E eu quero dizer uma coisa para você: você deve fazer tudo isso, amém? Temos que orar, temos que jejuar, temos que nos santificar, temos que ler a palavra, temos que fazer tudo isso. Mas temos que lembrar de uma coisa: para conhecer a Deus, é necessário ter uma revelação do Filho de Deus, Jesus. Amém? Fala para o seu vizinho do outro lado agora, diga, para conhecer a Deus é necessário ter uma revelação do Filho de Deus. Aleluia. Quantos querem conhecer mais a Deus nessa tarde? Amém. Pode baixar a mão. Agora eu vou pedir a gentileza de se levantar de novo. Quantos são, aqui são filhos de Deus? E com a sua mão levantada, diga assim para você mesmo, olhando as mãos levantadas ao seu redor. Para conhecer a Deus, é necessário ter uma revelação dos filhos de Deus. Olhe para as mãos levantadas ao seu redor. Temos que ter uma revelação dos filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus? Onde estão os filhos de Deus? Aleluia. Fique com a sua mão levantada ainda, querido. Quero dizer para você, se você quer conhecer mais a Deus, necessariamente, você vai ter que conhecer mais estas pessoas no Espírito, não na carne. Na carne, queridos, temos tantas falhas, temos tantos problemas, tem tantas áreas ainda em nossa vida que não estão transformadas, que precisam de uma ação de Deus. Mas sabe, nós somos filhos de Deus. Jesus Cristo habita em nós. E se nós queremos conhecer a Deus, e se nós queremos ver a Deus, e se nós queremos abraçar a Deus, e se nós queremos servir a Deus, e se nós queremos nos relacionar com Deus, então o ponto de partida é ter uma revelação sobre os filhos de Deus. Amém? Muito obrigado, querido. Pode abaixar a sua mão. Então o que eu quero dizer é isso, exatamente isso. Que é impossível se relacionar com Deus sem se relacionar com os filhos de Deus. Aquela pessoa que se isola, aquela pessoa que não tem relacionamento, aquela pessoa que não olha para os outros no espírito, não na carne, porque tem alguns que só olham na carne, tem alguns que acham que são espirituais quando descobrem o defeito dos outros. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, nós não somos espirituais quando nós conseguimos ver o defeito dos outros, nós somos carnais. Ver o defeito dos outros é tão fácil, fala a verdade. Né? É só você se aproximar um pouquinho mais, é só você dar uma olhada com mais cuidado, você vai ver os defeitos. Se eu olhar para o pastor Fábio, um pouquinho de mais perto, eu vou já ver os defeitos dele. Né? Alguns eu até conheço. E ele conhece os muitos meus. Mas sabe, nós não somos espirituais por enxergar defeito. Enxergar defeito o diabo enxerga toda hora e acusa toda hora. Enxergar defeito as pessoas do mundo enxergam toda hora. Mas nós começamos a ver a Deus quando nós começamos a enxergar Deus na vida dos nossos irmãos. Amém, querido? Você compreende isso, querido? Aleluia. Então é impossível se relacionar com Deus sem se relacionar com os filhos de Deus. É impossível ter comunhão com Deus sem ter comunhão com seus filhos. A Bíblia diz que é impossível amar a Deus sem amar o nosso irmão. Se o meu relacionamento com Deus, se o teu relacionamento com Deus não nos levar para um relacionamento com as pessoas, para um compromisso, para um envolvimento, para um amor, para uma responsabilidade no corpo de Cristo, com os nossos irmãos, então nós estamos enganando a nós mesmos. Existem pessoas que querem servir a Deus isoladamente. Ah, eu conheço a Deus, eu tenho Deus do meu jeito, da minha forma, né? É cada um para si, Deus para todos. Amado, eu quero dizer para você, isso não funciona. Existem algumas pessoas que até querem ser muito espirituais e vivem orando tanto e jejuando tanto e buscando tanto a Deus e lendo tanto a Bíblia. Mas eu digo, se essas pessoas não aprenderam a se relacionar com as pessoas, se essas pessoas não aprenderam a amar, se essas pessoas não aprenderam a servir, se essas pessoas não aprenderam a perdoar, se essas pessoas principalmente não aprenderam a enxergar Jesus na vida dos irmãos, elas estão cegas, nada sabem, nada veem e nada conhecem, ainda que estejam orando, jejuando emagrecendo, buscando a Deus. Filipe ficou chocado com isso. Tomé ficou chocado com esta afirmação de Jesus. Jesus falou: olha, para onde eu vou, vocês podem estar também, e vocês conhecem o caminho. Tomé disse: não, não, o Senhor se enganou. O Senhor esqueceu de dar o endereço, Senhor. O Senhor não deu o caminho. Disse Tomé: eu sou o caminho. Eu sou. Olha para mim, olha para a minha vida. Eu sou o caminho. Entenda isso. E eu imagino Tomé ali olhando para Jesus agora, pensando, sua mente a um milhão, tentando entender tudo aquilo. Peraí, estou tentando entender, Senhor. E Jesus diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Aleluia. Se vocês conhecessem a mim, também conhecerias a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Ele chega para Felipe e diz: você conhece Deus o Pai? Você está vendo a Deus? E Felipe: não, o Senhor está enganado também, Senhor. Eu nunca vi a Deus. Eu nunca vi a Deus. Eu queria por um momento, eu queria por uma experiência. Eu queria em algum lugar, de alguma maneira, talvez aquela experiência como Moisés, que viu só a glória de Deus, mas eu queria ter este encontro, esta experiência. Talvez Felipe está pensando: o que eu faço? Que nível eu atinjo? Que nível de santidade, ou de maturidade, ou de intimidade com Deus eu posso atingir para ver o Pai? Porque eu não conheço. Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. E Jesus diz: o que está acontecendo com você, Felipe? Estou há tanto tempo com vocês, conversando com vocês, olhando para vocês, e você ainda não viu Deus? Quem vê a mim, vê ao Pai. O maior desafio dos discípulos era olhar para Jesus como filho de Deus, não como filho de José e Maria. Não como alguém de carne e osso, mas como filho de Deus. Amá-lo como filho de Deus. Servi-lo como filho de Deus. Abraçá-lo como filho de Deus. Se relacionar com ele como filho de Deus. Porque Jesus era o unigênito do Pai, que desceu da sua glória e veio aqui na terra. A Bíblia diz: Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o grande desafio dos discípulos era se relacionar com Jesus como Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morre, ele ressuscita, ele vai para o Pai. Agora ele não é mais o único Filho de Deus, ele não é mais o unigênito. Agora a Bíblia diz, lá em Romanos, por exemplo, 8:29, que ele se tornou o primogênito, o primeiro dentre muitos irmãos. Quantos novamente são filhos de Deus? Aleluia. Obrigado, querido. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o nosso maior desafio é este também. É nos relacionarmos uns com os outros como filhos de Deus. O espírito de engano sempre toma conta daqueles que não conseguem discernir Deus na vida dos irmãos. Daqueles que não conseguem enxergar Deus na vida dos irmãos. Sempre virá um espírito de engano, pode ter certeza disso. Vamos repetir isso, diga assim para você mesmo: o espírito de engano sempre toma conta daqueles que não conseguem ver Deus na vida dos irmãos. Porque veja, se nós não vemos Deus na vida dos nossos irmãos, vamos ver o quê? Só vamos vê-los na carne. Só vamos vê-los com seus problemas. Só vamos vê-los com as suas dificuldades, com as suas limitações. E nós vamos nos tornar críticos nos nossos irmãos, não é verdade? Olha, Deus me mostrou um problema na vida do irmão tal, Deus me mostrou um outro problema na vida da irmã tal, Deus me mostrou um outro problema, acho que Deus me deu este dom de ver problema na vida dos outros, de ser o discernidor de problemas, de ser o identificador de problemas na vida do José, da Maria, do João, do Joaquim, e onde eu vou, porque eu sou mais espiritual, eu consigo perceber os problemas na vida dos outros. Será que é assim? Não, meu amado, eu digo para você, se andamos desta forma, estamos andando debaixo de um espírito de engano. Receba isso, em amor, amém? Estou recebendo também em amor aqui, porque a Bíblia fala em Mateus, no capítulo 6, que a lâmpada, a luz do nosso corpo são os nossos olhos, amém? Os olhos são a luz do nosso corpo, disse Jesus. E ele disse assim que, se a luz que há em nós são trevas, quão grandes são tais trevas? Ora, é luz ou é trevas? É treva, mas parece luz. O que significa isso? Significa que, ai daqueles que pensam que vêm, pensam que estão na luz, quando na verdade estão em trevas. Aquele que sabe que está em treva, ele está na escuridão, ele está no, né, fora da verdade de Deus, ele está e tem uma chance de ser transformado, porque se ele está em trevas, então ele vai buscar a luz. Mas aquele que acha que está na luz, aquele que acha que está na verdade, aquele que acha que está na sua razão ou na vontade perfeita de Deus, mas na verdade está em trevas, está numa condição pior. Porque ele não vai buscar abrir os seus olhos, porque ele já acha que está vendo. Os fariseus eram assim, os fariseus eram extremamente zelosos de tantas coisas. Eles tinham tantos rituais, não fazia isso, não fazia aquilo. Eles observavam tanto a letra da palavra e aos seus próprios olhos eles eram os que mais conheciam a Deus. Aos seus próprios olhos eles eram os que mais enxergavam as coisas de Deus. Aos seus próprios olhos eles eram os mais santos. Mas Jesus, certa feita, lá em João capítulo 9, junto desses fariseus, Jesus disse assim: eu vim a este mundo para que os que não veem vejam e para os que veem fiquem cegos. E aí eles ficaram assim desconfiados e perguntaram uns aos outros: será que Jesus está falando de nós? E Jesus disse então para eles: se vocês fossem cegos, vocês teriam a possibilidade de ver, mas como vocês dizem, nós vemos, então permanece a vossa cegueira. É exatamente isso que estamos falando, não é? Aquele que não consegue enxergar Deus na vida dos irmãos, aquele que não consegue amar o seu próprio irmão, não consegue perdoar, não consegue se relacionar, ao contrário, sempre está olhando na carne, sempre está olhando para os problemas, sempre está olhando com um olhar crítico e acha que é mais espiritual, normalmente está debaixo de um espírito de engano. Pastor, o que significa isso? Significa que nós vamos desconsiderar os erros das pessoas, nós vamos desconsiderar os problemas das pessoas, ou os pecados das pessoas, nada disso, querido. Erro é erro, problema é problema, pecado é pecado, Deus não aceita, tampouco nós aceitamos. Mas além disso, nós temos que ser desafiados pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus, de enxergar Deus na vida dos nossos irmãos. De enxergar a obra de Deus na vida dos nossos irmãos. Amém, queridos? E amá-los. E orar por eles. Sabe, tome a sua Bíblia. Abra comigo em 2 de Coríntios, no capítulo 5. 2 de Coríntios, no capítulo 5. A partir do 15, está dito assim. Segunda de Coríntios, capítulo 5, verso 15, diz: ele, se referindo a Jesus, morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Verso 16. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Fala para o seu vizinho aí. Portanto, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Aleluia. Esse é o grande desafio que nós temos. Se nós formos conhecer os nossos irmãos, olhar para os nossos irmãos na carne, nós não vamos ver a Deus, nós não vamos nos relacionar com Deus, nós não vamos ter mais conhecimento de Deus, nós não vamos ter mais intimidade com Deus. Ao contrário, nós vamos nos tornar secos, nós vamos nos tornar críticos, nós vamos nos tornar arrogantes, nós vamos nos tornar orgulhosos, porque se nós não conseguimos enxergar Deus na vida das pessoas, então o que é que nós enxergamos? Às vezes existem muitos problemas nos relacionamentos dentro das igrejas, simplesmente porque nós não conseguimos reconhecer Jesus na vida dos nossos irmãos. A esposa, por exemplo, cristã, tem o desafio de reconhecer Jesus no seu marido. Amém, irmãs? E o marido deve reconhecer Jesus na vida da esposa. Às vezes o dia a dia, as dificuldades, os problemas, os desafios, as lutas que enfrentamos vão fazendo com que nós enxerguemos um ao outro só na carne, só os problemas, só as dificuldades. Então o marido olha para a esposa e diz, ah, ela não fez aquilo, ela não ajuda nisso, ela podia ser diferente naquilo. Ok, meu irmão, até aí tudo bem, todo mundo pode enxergar, e principalmente você que está convivendo com ela pode enxergar. Mas e o desafio? Onde está Jesus na vida da esposa? Nós temos esse desafio, amém? A esposa, da mesma forma, está olhando para o marido e ela diz, ah, ele é assim, ele é assado, ele me irrita tanto, e ele deixa as meias tudo quanto é lugar, e ele é folgado, e ele não consertou a torneira. Amém? Pode ser que tudo isso seja verdade e ainda um pouco mais. Mas nós temos um desafio de enxergar Jesus. Amém, queridos? Se ele tem Jesus, nós temos que enxergar Jesus. Temos que enxergar Jesus na vida uns dos outros, amém, amados? Então, esse mesmo quadro dos discípulos conversando com Jesus, querendo ver a Deus, querendo compreender o caminho, serve para nós, igreja, hoje. Sabe, é como se nós estivéssemos falando com Jesus, onde é que é esse caminho? Como é que nós nos relacionamos contigo e com Deus, o Pai? Ele está dizendo, olha, vem a mim. Venha a mim, né, que você vai conhecer a Deus, que você vai se relacionar com Deus. O Senhor está dizendo, olhe para os meus filhos, ame, sirva, se envolva, participe, e você vai se relacionar comigo. É aí que está o segredo da igreja, é aí que flui a vida no corpo. O Senhor Jesus disse para os religiosos da sua época, lá em João, no capítulo 5, verso 39, ele diz assim, vocês examinam as escrituras, eles liam a Bíblia, eles liam o Velho Testamento, muito, dia e noite até alguns, e Jesus disse, vocês examinam as escrituras, porque vocês pensam que a vida de Deus está nas escrituras. Jesus falou, não, as escrituras falam a meu respeito, mas se vocês querem ter vida realmente, tem que vir a mim. Amém? Fala para o teu vizinho. A vida acontece. A vida de Deus enche a nossa vida. Diga, a vida de Deus atinge a nossa vida quando nós nos relacionamos com o corpo de Cristo, com os filhos de Deus. O que é que os religiosos faziam? Eles liam a Bíblia dia e noite, mas não queriam saber de ninguém. Não queriam saber de se relacionar com ninguém. Então Jesus disse, olha, se vocês continuarem nesse caminho, Vocês vão ter olhos sem entender nada. Vocês não vão ver a Deus, vocês não vão conhecer a palavra de Deus. A vida de Deus não permanece em vocês, não está em vocês. Mas se vocês querem vida, tem que vir a mim. Então, queridos, se nós queremos a vida de Deus, nós temos que enxergar Deus na vida dos irmãos e nos relacionar com os irmãos. Amém? Nós temos que ir onde o Senhor Jesus está. Fala para o seu vizinho, você tem que dar um abraço em Jesus. Você tem que ajudar Jesus a consertar a torneira de vez em quando. Assim, talvez você tome um chá com Jesus de vez em quando. Ore por Jesus e com Ele. Chore com Ele. Enfrente as lutas. Enfrente os problemas, as necessidades. Não é? Isso é receber vida de Deus em nossa vida. Amém? Por isso que, uma vez por mês, nós temos o costume de tomar a ceia juntos. Amém? Hoje tomamos pela manhã com os líderes. Sabe, quando nós estávamos tomando a ceia com os líderes daqui hoje pela manhã, cada um pegando o pão, o cálice, levantando diante do Senhor. Eu estava vendo aquela cena. Os pastores estavam aqui, algumas pessoas. Fizemos, como geralmente fazemos, vários grupos, né, de pessoas estavam ali comendo e bebendo junto, na presença do Senhor, dizendo uns para os outros, nós temos aliança. E eles estavam levantando o pão diante do Senhor, dizendo, Senhor, este pão é a comunhão que nós temos com o corpo de Cristo. Isso é verdade, porque cada um tem se envolvido com pessoas. Cada um tem escutado o problema das pessoas. Cada um tem orado pelas pessoas. Cada um tem se doado pelas pessoas. Muito. Então, quando nós fazemos isso, quando nós tomamos a ceia desse jeito, o que que acontece? Nós estamos discernindo o corpo de Cristo. E nós não estamos comendo e bebendo juízo. Ao contrário, estamos participando da vida do corpo. Porque a vida do corpo, a vida de Deus acontece através dos relacionamentos. Amém, amados? Mas aquela pessoa que fala, ah, Senhor, eu estou em comunhão contigo, mas não quero saber de ninguém, não quero ninguém enchendo a paciência na minha casa ou na minha vida, não tenho tempo para mais nada, não quero saber do meu irmão, não quero saber dos problemas dele, nem das lutas, das dificuldades ou das facilidades, simplesmente eu quero me envolver apenas com o Senhor. Aquela ideia de subir ao monte, ficar lá na presença de Deus, um ano e depois a pessoa desce e fala, nossa, eu vou voltar de lá tão santificado, tão restaurado, né? Vou voltar de lá do monte igual Moisés, né? O rosto de Moisés brilhava da glória de Deus. Fala para o seu vizinho que ele está errado. Fala assim, nós estamos no Novo Testamento. Aquela glória não foi nada comparada com a glória que podemos e devemos viver no relacionamento uns com os outros. Amém, queridos? Aquele era o ministério da letra, esse é o ministério do Espírito. Fala para o teu vizinho, você precisa relacionar-se comigo no Espírito. Se você me conhecer, vai conhecer o meu Pai. Amém, queridos? Aleluia! Nós queremos servir a Deus. Abra sua Bíblia em mais um texto. Mateus no capítulo 25. Queremos servir ao Senhor. Queremos amar ao Senhor. Queremos ver a Deus. Queremos uma intimidade maior com o Senhor. Olha o que está escrito no versículo 37. Aliás, verso 34 em diante. Diz assim. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe perguntarão. Olha o caminho aqui, olha o relacionamento com Deus. Os justos lhe perguntarão, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede te demos de beber, quando te vimos forasteiros e te acolhemos, ou nu e te vestimos, quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te, e responder-lhes ao rei, em verdade vos digo que, sempre que o fizeste a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Quantos estão em Cristo e são irmãos uns dos outros? Levanta a sua mão, querido. Fica com a sua mão levantada, dá uma olhadinha aí ao seu redor. Quantos querem conhecer a Cristo e ver a Deus, se relacionar com Deus, abraçar a Deus, servir a Deus, amar a Deus, fazer uma visitinha para o Senhor Jesus, tomar um chá com o Senhor Jesus, ajudar a encher a laje do Senhor Jesus? Já está ficando mais pesado o negócio, né? Pode abraçar a mão, pode abaixar a mão, querido. É isso, queridos. É isso que Deus está falando. Eu sei. Não estou querendo dizer aqui que você não precisa mais orar. Não estou querendo dizer aqui que você não precisa mais buscar a Deus individualmente. Não estou querendo dizer aqui que você não precisa mais clamar. Mas estou querendo dizer que fundamentalmente nós precisamos ver o Senhor na vida dos irmãos. Amém? E conhecer uns aos outros no Espírito. Sabe, Deus tem filhos diferentes. Alguns estão mais tratados, outros não. Alguns são mais fáceis, outros são mais difíceis. Alguns são mais fortes, outros são mais fracos. E a palavra diz, levai as cargas uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas diz isto. A Bíblia fala, suportai os fracos. Leva a carga. Ajuda. Ama. Se envolve. Se desejamos crescer em Deus, se queremos ver a Deus, se queremos intimidade com Deus, se queremos ser adoradores do Senhor, amados, o caminho é esse. Ah, pastor, eu pensei que ser adorador era cantar bem na igreja. Não, amor. Você pode expressar a sua adoração através dos louvores, mas essa expressão de adoração, ela tem que ser acompanhada por uma realidade. Sabe qual é a realidade? A tua vida, a nossa vida, em servir aos outros. Por isso Jesus disse, o Filho do Homem veio a este mundo não para ser servido, mas para servir. Para servir. Há alguns que não servem e ainda ficam com tantos melindres, né? Qualquer coisinha, ah, se meu irmão me mostrar a língua, ah, se ele falar mal de mim, ah, se ele fizer isso ou aquilo, então não quero nem saber, eu fico tão chocado, tão atingido, tão irritado com isso. Meu amado, se agimos assim é porque nós estamos muito vivos para nós mesmos. Precisamos morrer, amém? Precisamos subir na cruz e viver esse estilo de vida de cruz. E assim nós não vamos ser tão atingidos, né? Morto não reclama. Amém, amado? Você entende isso? Sabe, alguns de nós, ou vamos dizer assim, às vezes, ficamos tão cheios da nossa justiça própria. Nós somos tão atingidos por coisas pequenas. Ah, porque aquela pessoa me mostrou a língua, o outro não me aceita, aquele não me olha, o outro não me abraçou, o outro não disse a paz do Senhor para mim, o outro não fez isso, o outro não correspondeu às minhas expectativas. E daí? A Bíblia diz para nós amarmos e amarmos e amarmos e servirmos, e o resto é com Deus, amém? Mas quando enxergamos Deus, Jesus na vida dos nossos irmãos, quando discernimos o corpo de Cristo, quando nós vemos a importância disso, queridos, a nossa vida muda, nós crescemos, nós conhecemos a Deus, nós enxergamos a Deus, nós temos prazer em servir, nós temos prazer em fazer, nós temos prazer em nos envolver. Perdoar não vai ser um problema para nós, e nós vamos assim andando na presença de Deus, de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé. Amém, amados? Você crê nisso, você recebe isso? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus.